A gente tem o prazer de receber aqui novamente no estúdio da Band News FM, o prefeito da Serra, o Dyphas Barcelos. Ele que vem para falar, entre outros assuntos, é claro, né? Ele sempre atende também aos nossos ouvintes, mas um em especial muito importante, que é da área da saúde. A Serra inaugura nos próximos dias o maior pronto atendimento do estado, com capacidade para atender 25 mil pessoas por mês. A chamada UPA, né? A gente conhece como UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Prefeito, obrigada mais uma vez aqui em vir conversar com a gente, principalmente com os ouvintes da Band News.
Bom dia, Cacá, bom dia, Letícia, o Arlindo, João Vitor, Isabela, bom dia nos ouvintes. E é uma notícia bacana essa, sabe, essa questão da UPA, mais uma UPA. Esta é a maior UPA do Espírito Santo, não estou exagerando, ela é muito grande, ela vai atender uma quantidade de quase 30 mil pessoas mês. Para vocês terem uma ideia, a UPA de Carapina atende em torno de 20, a da Serra Sede em torno de 15, então ela é impressionante.
E quais serviços especiais diferenciados vai contar lá, prefeito?
As UPAs, eles atendem as emergências, certo. Importante, sua pergunta é muito boa. Sim, nós temos as nossas unidades de saúde, são mais de 30, são 35, nós temos 6 regionais na Serra. Então, assim, as consultas normais, assim, as pessoas têm que procurar as unidades de saúde, né? Ou as regionais nossas. As UPAs são casos de emergência, tanto na área da pediatria, tanto na área de adulto. Elas são mini hospitais, sabe, Cacá? Assim, são enfermarias, né? Tem, infelizmente, até por lógico as coisas terem melhorado, por algumas vezes falta de leito, as pessoas ficam internadas na UPA 2 dias, 10 dias, 15 dias, até procurando, porque não tem quartos. A diferença da UPA para os hospitais é que não tem quarto, né? Tem as enfermarias. Então, a gente atende 24 horas, vão ter 3 UPAs à Serra, nenhuma cidade do Espírito Santo, Letícia, não estou exagerando, vocês podem procurar quem está me ouvindo aí, pode procurar no Google aí, nenhuma cidade do Brasil, do tamanho da cidade da Serra, com 500, 600, 700 mil habitantes, 400 mil habitantes, não tem 3 UPAs. A cidade terá 3 UPAs. É um salto significativo na saúde da cidade. É lógico que temos que fazer mais coisas, mas assim, é um diferencial, um dado importante. Se você pegar a UPA de Carapina, eu acho que já falei isso daqui, por exemplo, esse ano, nossa UPA de Carapina recebeu mais de 10 mil moradores da Grande Vitória sem ser da Serra. Então, é porta aberta, a gente vai atender sim, atende Fundão, atende Santa Teresa, atende de vários municípios, sem ser a Serra.
É isso que eu queria questionar o senhor, se pacientes de outros municípios também procuram. E mais uma coisa, prefeito, vocês já conseguiram montar o corpo clínico, sim, né? Porque a gente volta e meia, o problema quando acontece é por conta de falta de um médico, falta de corpo clínico.
Porque não adianta ter uma estrutura belíssima, que vocês mandar as fotos para vocês e não tiver médico, né? Essa é a grande questão. Nós mudamos o modelo de gestão de Carapina. A UPA de Carapina hoje já tem um novo modelo. As reclamações diminuíram muito da UPA de Carapina. Eu fiz uma pesquisa recente agora com a população, mais de 800 pessoas eu pesquisei, que usaram a UPA. Se a avaliação hoje é mais positiva, da UPA de Carapina é. A UPA da Serra Sede, a gente precisa discutir o modelo dele, né? Porque ainda é um modelo tradicional, que ainda, infelizmente, eu ouço reclamação. Essa UPA de Castelândia, o modelo vai ser um modelo compartilhado. O que, que é isso? Né? Nós estamos botando o terceiro setor também para funcionar dentro da UPA.
Prefeito, deixa eu interromper, porque eu acho que o senhor vai entrar aí numa questão que eu queria fazer para o senhor. Como funciona, primeiro, a estruturação de uma UPA? Da onde vem o dinheiro? Eu queria saber da onde vem o dinheiro para montagem da UPA e depois de onde vem o dinheiro para manutenção, para o custeio, para sustentação do serviço.
Esse é assim, um grande desafio nosso. Sabe, Cacá, assim, eu aprendi no meu tempo de experiência de gestão, né, prefeito 3 vezes, já fui secretário em vários municípios da Grande Vitória, não só na Serra, Vitória, Vila Velha, secretário de Estado, assim, só pode entregar o que nós estamos entregando quem se organizou. Seja qual for o município, a gente está brincando aqui de futebol, né? Ou seja, se o Flamengo hoje está entregando porque se organizou lá atrás, senão não entregaria. Mesma coisa na vida da gente e muito mais no setor público. Se hoje a gente está entregando as coisas na cidade, que nós nos organizamos durante esses anos. E aí, respondendo a sua pergunta, a construção, ela se deu basicamente com os recursos da prefeitura. Tivemos ajuda do governo federal, ok? Na Manutão, respondendo a sua pergunta, sim, sim, nós tivemos, posso colocar, 75% de recursos da Prefeitura e 25% do Governo Federal. É, a manutenção, eu tive em Brasília, conversei com o ministro, não só por causa da UPA, que nós vamos entregar hoje, mas como o Hospital Infantil, que nós vamos entregar também agora, é a previsão de entregar em abril, março, abril, a gente precisa da ajuda do Governo Federal. Eu mesmo tive com o governador, tive com o secretário Nézio, secretário da Saúde, para que nos ajudasse na manutenção. Porque isso é importante, né? Eu estou saindo da cidade ano que vem, mas eu tenho que ter responsabilidade com o futuro da cidade. Na UPA, respondendo a sua pergunta, na UPA, hoje a UPA vai custar em torno de 2 milhões mês, o custo mensal da UPA é 2 milhões, 500 mil reais nós vamos conseguir do governo federal. 1 milhão e meio será bancado pelos recursos da população da cidade da Serra exclusivamente.
E então, quando o senhor fala dessa participação de uma terceira parte nessa questão da administração, como é que é isso?
O que é isso? Assim, por mais assim que eu defenda o setor público pela minha questão ideológica, pela aquilo da minha experiência de vida, por eu ser servidor público, sou funcionário concursado, sou economista concursado da Prefeitura de Vitória, mas eu preciso melhorar os resultados para a população, sabe? Então nós entendemos, até pela experiência da UPA de Carapina, pela experiência do Hospital Jaime, nós entendemos que o terceiro setor não tinha que ser assim, mas essa é uma realidade, ele funciona melhor quando é administrado somente pela prefeitura ou somente pelo poder público, seja o Estado, seja a União. Então, exemplo do Jaime, tem problemas? Tem, mas é melhor, é um exemplo de funcionamento, como repito, como nós estamos há 6 meses com a UPA de Carapina. Então, nós vamos fazer com que o terceiro setor, nós licitamos, então ganhou o terceiro setor para ajudar a administrar. O que é ajudar a administrar? Basicamente, a gerência será desse terceiro setor. A contratação dos médicos será disso, são só de médicos, serão 15 médicos, mais dentistas, mais pessoas para tirar raio-x. Então, eles que vão gerenciar, eles é que vão cobrar, eles que vão tomar conta. E onde entra a prefeitura? A prefeitura entra com pessoas lá dentro para fiscalizar, para acompanhar os resultados e essa gestão. Então, mas a gerência em si será feita pelo terceiro setor. E vai caber a mim cobrar resultado, vai caber a mim acompanhar, vai caber a mim, ou seja, só pago depois que as coisas estiverem feitas, só pago depois que tiver, né, as metas sendo cumpridas, aí a gente vai pagar. Então a gente define muito assim, por resultado, ou seja, teve resultado, melhorou, ok, não teve resultado, melhorou, a gente não paga.
Só para explicar bem para os nossos ouvintes, quando o prefeito fala essa contratação do terceiro setor, seria uma organização de saúde, isso, né? Uma empresa para gerir a UPA da Serra. Obrigado, e acabar com essa questão também de indicação política de um, indicação política de outro, médico não vai, não vai. Então a empresa está lá para estar sendo paga para prestar o serviço. Incluindo a UPA, tem a pergunta aqui do Josimar, morador da Serra, a respeito do funcionamento dela, prefeito. Os dias de semana e horário, UPA, se eu não me engano, é 24 horas, né?
24 horas.
E a gente falou da data de entrega?
Nós vamos, a inauguração será sábado, quero convidar a todos, sábado às 10 horas, a gente vai fazer essa inauguração, eu não estou exagerando, a estrutura física é belíssima, uma recepção belíssima, as acomodações. Isso ajuda, quando eu coloco muito esses detalhes, porque isso ajuda para quem trabalha, isso ajuda para quem chega, isso ajuda, e muito, do que você chegar num lugar que é ruim, que é feio, sim, sim, que não tem estrutura, que não tem equipamento. Então, tudo lá novo e muito bem entregue. E nós vamos começar a funcionar, sua pergunta é importante, Cacá. Domingo começa a funcionar às 7 horas da manhã, aí é 24 horas. Então, domingo, a partir das 7 horas da manhã, você, morador da Serra toda, mas ali é perto de Ferrosa, perto de Vila Nova de Colares, uhum, e pega toda a orla. Para quem. Onde que fica? Na Talma. Onde que é a Talma? A Talma fica ali no Jardim da Paz, aquela avenida do, sim, Jardim da Paz, né? Então, é lá no final da Talma, do lado direito, no sentido Vitória-Serra, para quem vai para Jacaraí, para quem vai para Novo Almeida, do lado direito, antes de uma faculdade. Então, você vai ver lá, enorme. Então, pega toda aquela população, como a Grande Jacaraí, os moradores, nós temos quase 80 mil moradores só na Grande Jacaraí, para vocês terem uma ideia. Pega a Grande Novo Almeida, Manguinhos, praticamente toda a Ola, Balneário, Crapebus, Bicanga, e esses dois bairros, que é muito próximo. Então, com isso, né, vai diminuir, né, o atendimento na UPA de Carapina e na UPA da Serra Sede. Então, vai ser muito mais fácil para as pessoas. Porque, assim, o que a gente fez? E tudo isso muito bem planejado, sabe, Cacá e Letícia, que estamos ouvindo. Por que bem planejado? Ou seja, nós, só falta mais uma, no, que é no futuro, porque todas as regiões da Serra estão contempladas. Né? Porque, assim, você sair de Nova Almeida, por exemplo, para ir para a Serra Sede ou Carapina, você leva uma hora, que é uma certa distância de Nova Almeida. Agora vai diminuir muito.
Prefeito, só uma curiosidade. O senhor está falando dessas outras cidades próximas que acabam, a população acaba sendo atendida, porque, sim, ali está aberto e é natural que seja atendido mesmo. Mas há algum tipo, digamos, de conversa entre vocês, entre os prefeitos, para algum tipo de compensação nesse tipo de atendimento ou não? Fica por isso mesmo. Quer dizer, a população, por exemplo, de Fundão vem ser atendida aqui e tudo bem. Eventualmente, pessoas mesmo ali da região serrana, que é próxima da serra, podem descer e ser atendidas aqui, que tudo bem. Ou tem algum tipo de compensação? É só uma curiosidade.
Não existe nenhum tipo de compensação. É tudo sistema SUS, né? Então é aberto. Eu acho que tem que atender mesmo. Eu particularmente entendo que sabe, essa coisa que mora na serra, que mora, temos que atender. Entendi. Mas, assim, o correto seria muito bom para o morador da cidade, para a gestão, que houvesse essa compensação, até para que a gente possamos atender melhor, né, e possamos até ampliar o serviço. Mas não existe, Cacá, nenhuma compensação.
Tem pergunta aí, Letícia?
Tem várias participações aqui para a gente mudar também do
tema inicial.
Do tema, mas já a gente volta. Tem participação aqui do nosso ouvinte, o Edson. Ele fala, olha, quanto ao bom funcionamento de uma UPA, o mais complicado é conseguir quebrar o corporativismo dos médicos. Pois quando é preciso, eles fazem a pressão na administração e conseguem o que querem. E o povo tem que se virar com isso.
Edson.
Edson.
Eu concordo em grande parte, né? Não são todos, mas é uma grande parte. E por isso, sabe, Edson, que a gente optou por esse modelo de gestão, porque a gente entende que fica mais fácil a cobrança, fica mais fácil os resultados, né? Assim, a gente precisa, eu falo até como funcionário público, a partir de janeiro de 2021 eu volto para a Prefeitura de Vitória, como economista que eu sou. Então a gente precisa, assim, quanto servidor público, até fazer um questionamento, uma autocrítica nossa do ponto de vista de atendermos cada vez mais a população. É lógico que enquanto gestor eu preciso melhorar as condições financeiras, das condições de trabalho para o servidor público poder fazer as coisas. Então a gente entende isso também, que eu tenho responsabilidade, eu reconheço isso, nós temos enquanto gestores, de melhorar as condições de trabalho e também a questão salarial desses profissionais.
Prefeito, o senhor vai sancionar brevemente a lei municipal, inclusive a gente já discutiu, agora me fugiu o nome do secretário aqui, que falou a respeito da lei que garante a isenção da taxa de iluminação pública para parte da população da Serra, ou seja, que aquela que o senhor poderia até explicar que está dentro de um requisitos para ter essa, vamos dizer assim, essa isenção. Como que vai funcionar essa isenção da retirada da taxa de iluminação pública? São mais de 200 mil moradores, né?
Assim, será uma ação impactante na conta da população, principalmente da população de renda baixa. Eu posso afirmar para você que essa população, ela vai estar isenta totalmente da taxa de iluminação pública. Ou seja, se ela, né, e aí fazer conta mesmo, se ela paga hoje R$10 na iluminação pública, se multiplicar por 12, vão ser R$120 no ano, que ela vai ser isenta totalmente. Ou seja, por que a gente fez isso? Perfeito, tá bom, por que a Serra está fazendo isso? Né? A gente verificou nas nossas contas de iluminação pública que estava havendo um superávit. O que é isso? Todo final de exercício tinha uma conta, né, para sobrando. É lógico que com esse dinheiro da iluminação pública, Letícia, a gente melhora a iluminação pública na cidade. Hoje a cidade, quase toda ela, né, a gente está implantando o sistema de LED. Você passar agora na BR, então ela está muito bonita. Então é com esse dinheiro que a gente faz as trocas, né, da iluminação. A EDP cobra caro, vou aqui colocar isso de forma pública, a EDP cobra muito caro a troca de um poste. A troca de um poste hoje para a EDP, tem hora que custa quase 50, 60 mil reais para trocar um poste. A EDP não faz de graça. É a prefeitura que tem que pagar a troca de um poste. Quando tem transformador, isso chega a quase 100 mil reais. Né? E como é que as prefeituras pagam a EDP? Importante dizer, a EDP não faz de graça, viu, gente? Né? E aí, como é que vem, como é que paga isso? Através dessa conta, né, dessa taxa da eliminação que a prefeitura paga. Mas mesmo assim, nós fizemos vários cálculos, nós vamos manter os serviços, como esse que eu estou dando exemplo, a troca de um poste, a troca de uma lâmpada, que tudo isso, quem paga é a população. A EDP não faz de graça, repito mais uma vez. Nós vamos ter condições de dar essa manutenção e mais de ampliar os serviços. O que, que é ampliar? Né? Por exemplo, a cidade tem crescido muito, então realmente tem expansão, né, de condomínios, de novos bairros, então a gente faz isso. O que, que é investimento? A troca também, como estou dando exemplo, estou trocando toda a iluminação e os postes da BR-101, isso é paga pelo dinheiro. Mas mesmo assim, sobrou. Então, se sobrou, não faz sentido. Então, quem tem que... E aí a nossa intenção é focar na população mais pobre, que tem uma renda menor, isentá-la dessa taxa.
E como é que essa população vai ser definida? É por região, por bairro, por salário?
Pela,
como é que é?
Pelo consumo, pela medição. Tá. Né? Então, assim, então vai atingir basicamente, vai atingir a todos. Todos vão ter, boa a pergunta de vocês, todos vão ter a diminuição, sem exceção, todos. Né? Alguns 10, outros 50, mas a população de uma renda menor, 100%, e vamos atingir basicamente quase 200 mil pessoas, não vão pagar nada, e a ideia a partir de janeiro, fevereiro, no mais tardar, eu acredito que a gente sancionando essa lei essa semana, terá um prazo aí de 90 dias, se não me falha a memória, 60, a gente vai divulgar essa sanção para vocês, eu quero fazer essa semana, e aí a lei coloca um prazo, e a partir dessa data, a população, na hora de pagar lá o seu cartão de luz, ela vai reparar que taxa de iluminação pública zerada.
Isso já é automático? Vai vir automático por parte da EDP ou ela vai precisar requerer fazer alguma coisa?
Automático. Já vem automático. Não precisa fazer nada, não precisa requerer, não precisa ir em lugar nenhum. Vai ser automático, ela vai reparar na conta dela, na continha dela, taxa de iluminação. Se ela reparar agora, se você pegar lá, tá lá, taxa de iluminação pública, o valor tá lá. A ideia é que seja zero daqui a...
E a população de renda menor vai ter, certamente, obviamente, um desconto maior, porque a conta dela é menor, quer dizer, se ela paga hoje, digamos, só para título de ilustração e de entendimento por parte do ouvinte, se uma pessoa hoje paga R$40 e 10 de taxa de iluminação, ela vai passar a pagar R$30. E se uma pessoa paga R$150, vai pagar, passar a pagar R$140.
É isso.
Então, o impacto para quem é de baixa renda vai ser muito maior.
Vai ser.
Prefeito, outra questão também que a gente chegou a discutir bastante aqui, foi trazida, inclusive, por motoristas de aplicativo que atuam no município da Serra. Como que está a situação entre a discussão, entre a Uber 99, vamos ser claros, os principais que circulam, né? Uber 99 e a prefeitura, que chegou, os motoristas chegaram a, enfim, até mesmo não sei como é que está agora, mas chegaram a dizer que estavam encontrando dificuldades em trabalhar, lá, né? Circular na Serra devido às autuações que eles estavam recebendo pelo fato da Uber não ter sido, vamos dizer assim, regulamentada na cidade.
Olha só, Letícia, eu estou sabendo, assim, essa informação que vocês estão colocando para mim, eu até coloquei para a minha equipe, né, por exemplo, para não fazer nada diferente, como, por exemplo, a capital, nada diferente, como Vila Velha, os outros municípios, a minha orientação é essa, igual, fazer, pra gente ter, até porque nós somos Grande Vitória, todo mundo é um do lado do outro, né? Eu sempre falo, se chegar alguém de fora aqui do estado, do país, chegar aqui, vai pensar que é tudo uma coisa só, Vitória, Vila Velha, Serra, Caricica, tá tudo muito ali junto, né? Então, que a gente seja tratamento igual, ou seja, o que é feito em Vitória, Vila Velha e Caricica, que seja feito na Serra. Essa é a minha orientação, esse é o meu pedido, eu me coloco à disposição para atender essas pessoas, sabe, posso deixar aqui o telefone, se você quiser, para que essas pessoas quiserem conversar comigo, para falar o que está acontecendo pontualmente. Será um prazer receber essas pessoas no meu gabinete, dou o telefone aqui da minha secretária também, e meu também, para as pessoas, para conversar comigo sobre esse assunto. Então, a minha orientação é que seja igual para todo mundo.